You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy?
Fall Guy.
That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
The first ever criminal trial of a former president begins this week. I'm former U.S. Attorney Preet Bharara, and this week, legal expert Ricky Kleeman joins me on my podcast, Stay Tuned with Preet. We talk about jury selection, the latest trial developments, and legal strategy.
From the defense point of view, for Donald Trump to be signing checks for Michael Cohen, it would have been something usual because Michael Cohen was working for the Trumps.
The episode is out now. Search and follow Stay Tuned with Preet wherever you get your podcasts.
You're listening to the Vox Media Podcast Network.
Senhoras e senhores, no comando do podcast Trocação Franca e representando o MMA Fighting no Brasil, Guilherme Cruz!
Alô, alô, amigo fã de luta, bem-vindo ao 45º episódio do podcast Trocação Franca, a sua casa sobre MMA nessa imensa podosfera. Eu sou o Guilherme Cruz, correspondente do site americano MMA Fire no Brasil, e estou de volta nessa quarta-feira na companhia de Davidson Figueiredo, campeão dos monstros do UFC, que está cheio de novidade na carreira. Tudo bom por aí, meu amigo? Obrigado mais uma vez pela visita ao podcast.
Cara, as coisas aqui em São Paulo, desde que eu cheguei, não param. Todo o tempo correria total, meu irmão. Isso é bom, eu gosto disso, entendeu, cara? Eu sempre falo que eu gosto de estar fora da zona de conforto, porque quem trabalha, meu irmão, o sucesso alcança.
Com certeza, cara. Primeiro, realmente é sobre isso, né? Sobre essa mudança para São Paulo, integrando agora a Academia Chute Boxe, Diego Lima. A gente já conversou, acho que a gente conversou, você tinha revelado aí que estava nessa conversa, que tinha os seus planos de se juntar à equipe, de fazer alguns treinos aqui, não era a ideia definitiva ainda de se mudar para São Paulo. Como é que foi essa primeira experiência e a decisão de fato, trocar, de ir a São Paulo de Malicuia para treinar de vez com o Charles?
Cara, em Belém do Pará eu me sinto muito no conforto, entendeu, cara? E eu queria sair disso, eu queria estar fora da minha zona de conforto justamente para que eu pudesse estar focado nos meus treinos, né? E você vê as coisas acontecendo. Desde que eu cheguei aqui em São Paulo, eu só vejo a evolução. A minha rede social, né, deu uma explosão aí depois que eu comecei a trabalhar com a DNS Business aqui em São Paulo. E agora, fechando aí parceria com o Ryan Fabe, eu estou muito feliz, cara. E aí, pô, só mudança. Daqui para amanhã já vou estar levantando voo aí para Vegas, para esse final de semana, o evento lá. Coisas que nunca tinha acontecido na minha vida estão acontecendo agora, né?
Maneiro, cara. A gente vai tocar no assunto do Faber, né? Nessa mudança de empresário também, mas falando em viagem aos Estados Unidos, o teu plano é fazer o próximo camp aí com o Charles ou ainda talvez fazer aí e finalizar com o Cerrudo? Como é que tá essa ideia na tua cabeça nesse momento?
Então, para mim ir para lá com o Cerrudo, da vez que eu fiquei 4 meses para lá, foi bem sacrificante estar longe da minha família. E agora, fechando com a Chute Box, para mim fica melhor. Minha família está perto, pode viajar comigo. E isso não quer dizer que eu saí da Fireware, né, cara? Eu fechei aqui uma parceria com a Chute Box e vou ficar por aqui, por enquanto. Quero ficar aí 1 ano, 2 anos, até defender o cinturão bastante tempo. Mas o Henry Cerrudo e o Eric Bassino são dois caras que eu gosto muito. Henry Cerrudo é um irmão para mim, cara. Eu, demais gosto desse garoto. E eu, sou muito grato pelo que eles fizeram por mim. Mas agora eu tô em uma fase, cara, que eu preciso ter minha família ao meu lado. E que eles dão o melhor para minha família, que eles possam viajar comigo, cara.
Qual foi o balanço que você faz, assim, desse tempo que você passou nos Estados Unidos? tanto técnico quanto divisão de carreira, divisão de treino pessoal?
Cara, estando nos Estados Unidos, pô, sensacional, cara. Eu tive focado ali por 4 meses treinando com Eric Barracinha e Cerrudo, né? E os garotos que estavam me ajudando lá. E foi um treino bem técnico, foi uma super evolução, cara. Eu evoluí muito, tanto como lutador, como pessoa. E eu sou muito grato, por isso que eu falo, sou muito grato a esses caras. Mas hoje, cara, pô, infelizmente eu tenho que estar aqui no Brasil, cara, próximo da minha família, treinando aqui na Shootbox, que os caras têm um treino muito bom, bem qualificado, já treinei com eles. Mas eu não descarto a possibilidade de chamar o Henry Cerrudo para vir fazer parte do meu camp, ou o Eric Barracinha, entendeu? Eu quero ter um dos dois junto a mim, cara.
Dessa primeira experiência aí, claro, tá no começo ainda, primeiros dias treinando na Shootbox, mas pô, conhecendo o Charles e vendo o sucesso que ele tem no UFC, como é que você acha que isso te prepara para evoluir como lutador para a tua próxima defesa de cinturão, que tudo indica que vai ser contra o vencedor do Breno Moreno e o Caicara França?
Exato. Então, eu quero ter uma evolução muito grande, principalmente agora treinando, né, no mesmo lugar com o Charles Brox. Ainda não tive a oportunidade de fazer o treino com ele também. Mas eu vou ter muito tempo para isso. Agora que faço parte da família, né, irmão? E é só sucesso, cara. Família, os caras me abraçaram e a gente sente energia positiva estando junto a eles. E vamos junto nessa caminhada aí, defender muitos títulos do UFC em nome de Jesus, cara. É só crescer aí junto com a Shootbox. E também quero mandar um forte abraço para minha família em Belém do Pará, né? A Tim Figueiredo, que é a minha academia. Tem muitos jovens talentos lá também. Essa galera aí não para. Meu irmão tá lá à frente da equipe. E tô na Shootbox, mas o coração também tá lá na Figueiredo. Mas é isso, cara. Eu tenho que ir em busca do meu sucesso, tenho que sair da minha zona de conforto. Lá é minha empresa, eu não quero estar próximo a ela. Eu quero estar distante, focado nos meus treinos.
Verdade, verdade. E a gente não... É difícil ter uma previsão, né, de quando você vai lutar, porque ainda nem rolou a luta com o Moreno e Caicara França, mas...
Eu sei.
O teu desejo é que a luta seja nos Estados Unidos? É que o seu desejo seja em Abu Dhabi de novo, como foi o local da conquista do cinturão? É que seja no Brasil? O que, que você vai batalhar para que aconteça nessa defesa do cinturão?
Então, a minha briga vai ser trazer esse evento para o Brasil, né? Já que vai ter um UFC aqui. E eu quero que enquadre minha luta para lutar no Brasil. Eu quero que qualquer um que ganhar lá em frente aqui, embaixo da minha torcida.
E seria talvez especial ainda se tivesse o Charles no mesmo evento, né? Colocando...
Muito especial.
Não, né? Porque, infelizmente, ele não é, no papel, campeão, né? Mas que ele reconquiste o cinturão na mesma noite, né?
É, cara. Se não fechar essa luta, estão querendo levar para o Abu Dhabi, né? E seria muito top ter o Charles ali no mesmo card, lutando aqui no Brasil. Meu irmão, a gente ia parar Brasil, cara. Pode ter certeza que ia ser uma noitada aí de muita porrada.
E falando de cinturões e tudo mais, eu entrevistei recentemente o Dimitri Johnson, né, que foi o campeão da categoria que você domina hoje, e eu perguntei para ele se ele via alguém nessa divisão que seria capaz de conseguir o domínio tão longo quanto ele conseguiu, né, com 11 defesas de título, e ele falou que a princípio ele achava que você seria esse cara, o cara que teria esse reinado longo e tal, mas que depois das lutas com o Moreno e tudo mais, ele agora vê o Pantoja como essa possibilidade. Como é que você vê esse aí? Você acredita que... Claro, teve aquele tropeço contra o Moreno, né? Tu recuperou o cinturão, vai vir agora, talvez com a quarta luta com o Moreno. Cai, cara, a França tem o Pantoja ali que você já bateu na tecla, que acha que ele merece disputar o cinturão. Você acha que o Dimitri tá errado? Que você é o cara que vai conseguir igualar ou então talvez quebrar o número de defesas de cinturão que ele conseguiu fazer no passado?
Eu acho que ele tá bem errado, cara. Eu sou um cara que, se eu não perder o meu foco e tá focado 100%, aí pode ter certeza que não vai ser fácil alguém tirar o cinturão de... Não vai ser fácil tirar o cinturão meu, cara, nessa categoria, entendeu? Eu só quero estar focado, eu só quero dominar esse meu peso, que sempre evolui muito pós-luta. quebrando isso, pode ter certeza que vou estar 100% focado e pronto para brigar com qualquer um para defender o que é meu.
Eu acho que o que pode, talvez, te impedir de fazer tantas defesas de cinturão é a sua ambição de pegar mais um cinturão, né? O cinturão de 61 ali, que sempre é a coisa que te balançou, faz assim, pô, cara... Então, tipo assim, por mais que você consiga ter sucesso no peso mosca durante tanto tempo, tu vai sempre olhar para aquele cinturão e dizer, porra, eu vou atrás dele também, né? Existe isso também.
Existe, cara. Assim, a gente luta, batalha por tudo. Demetrius Johnson é um cara que sempre se manteve leve, né, cara? É um cara muito baixinho. Então, fácil para ele bater 57 quilos. Difícil para mim, que sou maior que ele, quase o dobro, né? Ter que bater 56.700 é bem pegado, irmão. Então, tem que estar focado nessa perda de peso, tem que estar sempre leve para que não seja sacrificante, entendeu?
Esse plano de possivelmente subir de peso, ele é uma coisa... você acha que está próximo de acontecer? Você pegou um Moreno com a cara francesa, defendeu o cinturão. Pegou o Pantoja, defendeu o cinturão. Já foi, não, beleza. Depois de duas defesas, já dá para mirar esse novo título de subir de categoria, talvez no ano que vem já.
Cara, eu não sei te falar. Eu te confesso que eu tenho um desejo de subir para 61, cara. Eu não sei quando. Isso daí só Deus sabe, entendeu? Enquanto eu tiver aí um sucesso nessa categoria, 57 quilos, e tiver alguém para bater aí de frente comigo, pode ter certeza que eu vou estar defendendo o que é meu.
Eu não sei se você viu recentemente, o Peter Ian foi no Twitter desafiando ali alguém do top 5 do 61 para enfrentar e tudo mais. Parecia que estava difícil de arrumar adversário e falou do teu nome aí, que achava que essa luta seria uma luta interessante. É uma possibilidade, não agora, como você falou, né, mas de subir de categoria contra um Peter Ian, ou não? Você acha que para subir de categoria tem que ir direto pelo cinturão?
O problema do Peter Ian é que ele não é campeão, né, cara? Teve uma derrota vergonhosa aí. Eu tava torcendo por ele, achando que ele ia quebrar o cara ali para pegar o cinturão que pertencia a ele, e deixou a desejar, né, irmão? Teve uma derrota vergonhosa, e eu, como campeão, eu não vou subir para lutar com um cara desse que perdeu. Eu como campeão, eu mereço desafiar o campeão de cima, entendeu? Então pode ter certeza, eu quero subir e ir direto pelo cinturão.
Você achou vergonhosa a derrota dele para o Aljamain Sterling, por quê?
Porque ele é um cara que... Se parar para observar, ele é muito melhor que o Aljamain Sterling. É só melhorar a defesa de queda dele, onde ele peca muito. Treinar mais jiu-jitsu, entendeu?
E o Sterling, como campeão, ele te impressiona uma coisa? Ou você acha que é questão de tempo para ele sair desse posto?
Eu tenho esse pensamento, cara. É questão de tempo para ele perder esse posto, né? Tem uns caras muito melhor que ele. Tipo, se ele bater de frente com o José Aldo nocauteia ele.
Mas está nessa conversa aí dele enfrentar o Tidi Dillashaw ao invés de ser o José Aldo. Até porque o José Aldo agora está escalado para enfentar o Merab de Valishvili. Você acha que contra o Tidi, o Sterling sair campeão ou nem dele ele passa?
Contra o Tidi eu acho bem difícil, cara. O Tidi é um cara muito mais técnico que ele, entendeu? É muito mais estratégico e de certeza ele perder esse cinturão para o Tidi.
Quem que você acha que vai ser o campeão peso galo no momento que você subir de categoria?
Com certeza. Eu acho que o Dillashaw, cara. Esse cara é um cara que eu observo muito ele. É um cara bem estratégico, bem inteligente, entendeu? A hora que ele lutar pelo cinturão, ele vai pegar esse cinturão novamente.
Enquanto isso não rola, né? Você tá nessa briga aí para fazer uma grande luta no peso mosca, de ter melhores bolsas, né? A última vez que a gente se falou, você falou que tava brigando aí por uma bolsa maior, por um salário maior e tal. E essa entrevista acabou chamando a atenção de vários lutadores da categoria, né? O Manel Cap te chamou de ingrato por falar que queria ganhar mais dinheiro para seguir no peso. O Breno Moreno basicamente falou para você meter o pé, falou que ninguém se importava se você subisse de categoria ou não. Que você achou dessa postura de atletas da sua divisão depois das declarações que você deu?
Então, Breno Moreno é um cara que não me interessa, é um racista, entendeu? Então é melhor ele ficar calado na dele, que racista para mim não merece atenção, entendeu? Não tem nem o que falar daí, para mim não existe. E o Manel Cap é outro também, que tá lá embaixo, ainda tem que galgar muito ainda para chegar onde eu estou, entendeu? E se eles não gostam de dinheiro, eu sinto muito, mas eu gosto. E eu vou brigar por isso para receber uma bolsa boa.
E você acha que muda muito você ter agora o Ryan Faber como empresário? Você que teve como o manager o Valete Ismael durante muitos anos da sua carreira, desde que você saiu do Jungle Fight para ir para o UFC. O que você espera com essa mudança? É, ter o Faber ao seu lado, né? Novamente, né, só o Faber, mas a agência dele e tudo mais como seu empresário daqui em diante.
Então, o meu foco sempre foi números, entendeu, cara? E eu mudei de manager justamente por isso, em busca de alguém que me apresentasse números dentro do UFC, números ótimos, entendeu? E o Faber é um cara que eu tenho certeza, é um cara que tem contato ali dentro da empresa, do Dana, está próximo ali, é americano, mora ali, sabe, conhece números, conhece como funciona, entendeu? E eu tenho certeza que esse cara vai brigar muito por mim lá. Até ele, em uma conversa particular com ele, me falou que meus números estavam muito baixos, que isso não existe. Eu como lutador, também já sabia isso, que os números que eu lutei não são existentes. Caras que lutam pelo cinturão lutam ali na casa de 500, entendeu? Defende na casa de 600. E meus números nunca saíram de 200, né? De 200 para baixo.
Nessa e última luta, briga, você ganhou 200? Na última luta que você
nessa
fez?
Nessa última luta, eu ganhei 100 mais 100.
Que realmente é um valor para um campeão do UFC, é um valor que, porra, é vergonhoso, né? Um campeão do UFC merece muito mais que isso, né? Ainda mais com o quanto você total gera vergonhoso por evento, né?
Total vergonhoso. Eu lutei por 100, eu não sei se foi 100 mais 100 ou 100 mais 50, alguma coisa assim, cara.
Uhum.
Eu lutei, eu sei que foi bem baixa a bolsa. Sabe, uma parada ali no desespero para me lutar pelo cinturão mesmo. Mas mesmo assim, para lutar pelo cinturão, eu sei que é uma bolsa boa, entendeu? O cara lutar pelo cinturão.
E você acha que o Faber, dada a experiência que ele teve como lutador, né? Pô, o cara foi um dos maiores nomes da história entre os levinhos, né? Lá no EC e depois no UFC. Sempre que lutava, eram lutas importantes, lutas grandes. E também nesses últimos anos dele como agente, como empresário, você acha que... E o bom relacionamento que ele tem com o Dana White, isso vai dar... Vai ser talvez o primeiro passo nesse caminho de já levar, já na sua próxima luta, elevar esse valor aí, que chegue próximo, se não passe de 500.
Sem sombra de dúvidas, cara. Sem sombra de dúvidas. Eu voltei uma evolução muito boa aí na minha defesa de cinturão. Você pode esperar por isso.
E como é que fica a relação com o Valide? Alguém que você esteve ao seu lado durante tanto tempo, assim, como é que está a relação com ele depois desse rompimento?
O Valide simplesmente segue a vida dele e vou seguir a minha, né, irmão? Eu agradeço por tudo que ele fez por mim, né? Eu não fiz nenhuma ingratidão com ele, tenho certeza disso. Espero que ele nunca fale isso de mim, até porque eu sou um cara que sempre lutei aí para dar dinheiro para ele, né? Eu, como empresa, ele trabalhava para mim e sempre lutei ali pelo que ele fechou para mim, então eu sempre paguei ele. E o que for preciso pagar após isso, ele pode ter certeza que eu vou sair desse trabalho com ele aí sem dever nada para ele.
O lance do dinheiro foi o catalisador para esse fim dessa parceria, ou já era uma coisa que vinha desgastada, que você sentia que faltava alguma coisa mais também?
Mais de desgaste, né, cara? É mais desgaste. A gente começou a desentender muito com ele. Houve ali uma falta de respeito em alguns momentos na minha última luta. E algo que eu não queria mais. Não queria mais que isso me incomodasse, entendeu? E eu preferi que ele seguisse aí a vida dele e eu deixar ele seguir a minha pra cá. Ficar aí uma paz.
Aham. Quando você diz falta de respeito, era o que rolou?
A gente teve algumas discussão ali, né, cara? Principalmente questão de... deixa eu pensar aqui para não falar besteira, né, irmão? Na hora do campeonato não pode falar besteira. Mas a gente sempre, cara, brigou com o Valide, cara. Sempre brigou com o Valide. Eu criei desconfianças dele, entendeu? Não tenho nenhuma prova, nem vou falar... O quê? Mas, sei lá, ele se tornou um cara que eu não confiei mais. E isso é ruim demais, cara. Quando você não confia mais em alguém, você para não se machucar, para não acontecer nada sério, a gente prefere afastar, entendeu? Imediato.
Uhum. E nessa relação, você faz uma meia-culpa, você acha que aconteceram coisas que você poderia ter agido diferente para talvez ter uma relação melhor ou não? Você acha que você fez o que estava ao seu alcance, fez o que você deveria ter feito ao longo desses anos de parceria?
Realmente, eu fiz o que estava ao meu alcance, cara. Simplesmente, cara, foi a gota d'água, né, irmão? A última luta a gente brigou bastante, discutimos aí. E eu falei para ele pessoalmente que pós-luta eu ia sair dele, entendeu? Ia terminar aí esse trabalho nosso, essa parceria, que não daria mais certo. Só queria seguir minha vida para que a gente não discutisse mais, não brigasse. Ele é manager do meu irmão, né? E meu irmão se sente bem com ele. Eu também não me meto no trabalho dos dois. Eu quero seguir só a minha, cara. Quero seguir a minha e ir em busca de melhor para mim.
E só para a gente fechar, cara, agora nessa vida nova em São Paulo, aí treinando com o Charles do Bronx, como é que foi essa primeira experiência aí de, pô, treinar com o cara? Você sempre exaltou, né? O cara tem uma trocação muito boa, tem o jiu-jitsu que é fora de série. Como é que foram as primeiras experiências no tatame com ele?
Para te falar, eu não tive assim treino junto com o Charles. Eu treinei a primeira semana, eu tive aí umas dores no joelho no treino, aí fiquei aí umas 2 semanas já parado para deixar o joelho recuperar. E só conversamos muito, falamos aí de processos que deixa o cara com a saúde em dia, né? Recupera as lesões bacana. Eu sou um cara que vem lesionado aí da mão da última luta, graças a Deus está melhorando. Mas eu espero logo que a gente possa treinar junto, que a gente possa ter mais contato, que a gente possa conversar mais, né, irmão? Eu estou indo para Vegas agora, essa última final de semana aí, desse evento que vai ter, e lá a gente vai estar junto, vamos trocar ideias, se Deus quiser.
Maneiro, cara. E só para fechar, nessa expectativa, como você falou, né, de do UFC tentando marcar essa luta dele com o Makhachev em Abu Dhabi, ele querendo puxar para o Brasil, mas analisando a luta no vácuo, assim, né? Não importa onde aconteça, são dois caras que são excelentes lutadores. Como é que você analisa esse confronto de estilos, cara? O Makhachev com aquele jogo, característico ali do Khabib, né? Aquela mesma escola de, porra, botar para baixo, de amassar. E, por outro lado, tem o Charles, que está cada vez melhor em pé e tem um jiu-jitsu muito bom, tanto por baixo quanto por cima. Ou está em pé, o cara, não importa a posição, ele sempre está atacando ali para finalizar. Como é que você, como estudioso da luta, vê esse confronto entre os dois?
Cara, eu quero muito que o Charlie coloque o jiu-jitsu dele em dia para lutar com esse cara, né? A trocação, de certeza, vai afiado. Mas se o Makhachev botar para baixo ali, eu quero ver o Charlie brimbolando com ele, como sempre ele faz nas lutas dele. E eu quero que ele finalize esse russo, cara. Eu quero que ele honre o sangue brasileiro, entendeu? E traga esse cinturão para cá.
Você acha que se ele pegar o Makhachev e finalizar, ele traz o Khabib de volta da aposentadoria?
Ah, cara, com certeza, né? Os russos, eles são muito irmãos. Quando bate num, o outro quer lutar, entendeu? E isso vai ser uma boa.
E o Charles do Bronx é o cara para parar o Khabib? Uma coisa que ninguém conseguiu fazer, decifrar o jogo do Khabib. Você acha que o Charles é esse cara?
Ele tem um jiu-jitsu muito bom, né, cara? Ele melhorou bastante do jiu-jitsu. Mas o Charles aí vem, cara, é o momento do Charles, né, irmão? É o momento do Charles, que é o momento do cara. E quando o momento do cara tá em dia, meu irmão, não duvide que tudo pode acontecer, irmão. Ele chega lá e bota pra quebrar.
Com certeza, meu. Pô, obrigado demais pelo seu tempo mais uma vez. É sempre um prazer conversar contigo. E estou no aguardo aí dos próximos passos. O Davidson 2.0 treinando com o Charles do Bronx. Novos passos da carreira aí, irmão. Obrigado demais aí e boa sorte nesse próximo passo. Negociação, tomara que fique com o bolso cheio aí.
Show, obrigado a você, meu irmão. Forte abraço.
E na sessão Fight Week, com entrevistas mais curtas e focadas especificamente nas lutas dos próximos dias, eu converso agora com Caio Borralho, que enfrenta Armin Petrosian, uma pedreira do peso médio, no UFC desse sábado em Las Vegas.
Como é que a gente está a expectativa aí para sair na mão mais uma vez e, pô, já tá entrando com moral na UFC, né? Já entrou com moral fazendo um main event, agora na segunda luta de novo um main event. Como é que tá a expectativa pra essa luta aí, Caio?
Quem me vê subindo lá no octógono vê muita felicidade em mim, eu acho, cara. Tô vivendo meu sonho, assim. E as expectativas são as melhores possíveis, cara. Foi Acho que esse foi o melhor camping que eu fiz, o último camping contra o Russo lá. Eu tive algumas lesões bem sérias no meio do camping, há 25 dias da luta, porra, me machuquei feio. Fiquei cego uma semana sem nem conseguir ficar sentado, machuquei a lombar feio. Mas a gente conseguiu recuperar a tempo. Mas eu sinto agora a expectativa de um nocaute ou finalização, cara. Eu sinto que é uma repetição de ciclo, assim. Eu acredito muito nisso. Então, a minha primeira luta no contendo, eu acabei vencendo, mas não convencendo e não ganhei o contrato. Chegou na segunda luta com foco em convencer e nocautear e fazer do jeito certo e acabei conseguindo o nocaute. E aí a mesma coisa aconteceu no UFC, né? Eu venci, mas parece que aquela joelhada ali no final tirou aquele gostinho, sabe? Aquele lance de convencer. E agora eu tenho a oportunidade de mostrar que posso nocautear e finalizar nas lutas. Então, eu tô com a expectativa disso, cara, de achar uma boa mão nele. Ele tem algumas brechas aí em pé. E também o jogo de chão, que ele é zero, então vou explorar isso também.
É, qual foi a lesão que você sofreu no camp antes da estreia no UFC? Como ela te limitou, assim, tanto no camp quanto na luta?
Pô, na verdade, faltando 25 dias pra luta, mais ou menos, acho que 24 dias, eu tive uma lesão na lombar, que inflamou muito forte. Eu passei 10 ou 12 dias sem treinar nada, sem conseguir treinar nada. E fiquei uma semana sem conseguir ficar nem sentado, nem em pé, só conseguia ficar deitado de lado. E tive que tomar Diprospan, tomei corticoide, aí começou a dar uma melhorada, fiz muita fisioterapia, fiz aplicação de ozônio, célula-tronco, fiz tudo ao meu alcance pra conseguir lutar. A gente tinha saído da luta, inclusive, tipo, eu tinha falado que, porra, eu não ia conseguir lutar e tal, mas aí deu um dia antes da gente avisar o UFC de que a gente ia sair, eu comecei a dar uma melhorada, eu falei, pô, mano, vamos tentar, e aí acabou que deu certo e deu tudo certo. Na luta, vou te falar que não me limitou a nada não, cara, eu não senti nada na luta, depois ficou meio dolorido, mas na luta acabou que eu não senti nada. Minha equipe de fisioterapeuta, de médico, de terapeuta aqui, a gente fez um trabalho incrível aí, conseguiu recuperar bem, então na luta eu não tive nenhum tipo de limitação, mas atrapalhou bem o camp assim, porque eu passei de quase 15 dias sem fazer nada assim, e faltando 25 dias pra luta, então foi meio tenso isso aí.
É, a gente sabe que luta de MMA é uma parada que é brutal pro corpo, né? O quente é pior ainda. Exato. E você entrar sem estar 100%, imagino que mentalmente pode te afetar também, né? Por você tem aquela...
Exatamente.
Imagino que todo atleta tenha momentos de dúvida, de pensar, porra, sei lá, isso, aquilo, mas quando você já entra baqueado numa luta, já é pior, né?
É, na verdade, eu acho que essa é a pior coisa, cara. Você ficar, tipo, naquela de, pô, será que eu vou conseguir lutar? Será que não? Será que, pô, vai melhorar? Não vai? Será que isso vai me atrapalhar na luta? Não vai? Essas dúvidas aí, que eu acho que é uma das coisas que eu mais estudo pra aprender a lidar, assim, cara, sabe? Então, é difícil, mas aí tô melhorando cada vez mais. Eu já tive muitas lesões, então, né, não são as primeiras lesões que eu tive. E isso me ensinou muito, mas mesmo assim, acaba tendo aquele pezinho atrás da orelha, aquele negócio que não é muito legal de ficar sentindo, é uma sensação ruim mesmo, cara, na real. Aquele pré-luta é tenso.
Imagino. E, pô, você falou do lance da joelhada, né, cara, que você acabou acertando a joelhada nele ali, a gente conversou depois da luta, você falou que achava que ele deu uma encenada e tal. O ponto é que aquilo ainda te incomoda, porque você venceu a luta, indiscutível e tal, mas ficou faltando, né, um desfecho definitivo pra luta, né?
Sim, sim. Na verdade, eu vou falar que não incomoda porque, pô, eu sei da minha qualidade e eu sei do nível do cara que eu ganhei e eu sei o que eu fiz na luta. Eu dominei o cara, mano, de alto nível, eu dominei a luta inteira. Parecia que, pô, o cara não era nem pra estar ali comigo. Mas, de uma certa forma, eu ainda tô com esse incômodozinho, assim, eu quero mostrar pro Dana White que eu consigo sim finalizar e nocautear nas lutas, que eu não vou ficar fazendo tudo certo no final estragar, sabe? Então é mais um, não é um incômodo, mas mais uma vontade de mostrar pra ele que ele contratou o cara certo e o cara que vai dar dinheiro pra empresa e que vai ganhar muito dinheiro com a empresa também.
E pô, o seu próximo adversário é mais um cara muito duro que bota na sua frente, né? Um cara que também veio do Contender, ganhou do Robocop na decisão dividida ali um pouco contestado, o Robocop reclama que acha que ganhou e tal. Como é que o teu jogo casa com o jogo dele?
É, na verdade, casa muito, cara. Porque é um cara que é bem unidimensional, né? Ele é um cara que tem o kickbox só. Ele não vai entrar em queda. Ele não vai fazer jiu-jitsu. Ele vai tentar levantar o tempo inteiro. Então é um cara que é unidimensional. Casa muito bem com o meu jogo. Sou faixa preta de jiu-jitsu. Todo mundo viu o que eu fiz aí com um cara que é campeão mundial de sambo. E eu dominei ele no jogo dele. Então, eu tenho essa arma aí na manga de botar ele pro chão, tentar fazer o lance da finalização, apesar dele se mover muito bem, é difícil botar ele pro chão, mas eu tenho algumas coisas bem treinadas pra ele. Mas vou te falar que, na real mesmo, eu quero mostrar pra ele que eu tenho o strike também pra frustrar ele, sabe? Eu acho que mostrar pra ele que o único lugar que ele poderia me ganhar e que mostrar pra ele que não vai ser fácil e que eu tenho tanto strike quanto ele, isso vai ser uma chave da luta que vai ser muito importante. Igual na luta com o Gadzi, ele me derrubou logo no começo da luta, achou que ia ficar por cima ali me maltratando, eu já dei uma raspada nele rápido e eu vi nos olhos dele a frustração. Então eu quero achar essa mesma frustração no Armin quando a gente for trocar porrada, pra na hora certa conseguir colocar pro chão, ganhar os rounds e quem sabe finalizar essa luta, se Deus quiser.
Quando você enfrenta um cara que, como você definiu aí o jogo dele, né? Que era um cara que é unidimensional, que só tem a trocação, que é cego no chão e tal. E você ter essa alternativa de buscar a luta agarrada, de ser faixa preta de jiu-jitsu, isso meio que limita o cara, né? Porque ele não vai poder soltar... Se ele enfrentasse um Poatan, ele poderia se soltar na trocação, porque pô, é impossível o Poatan tentar botar ele para baixo. Mas Exato. Como você tem essa alternativa de botar ele para baixo, ele vai se soltar em pé, ele vai soltar os golpes, sem pensando, pô, mas tem que ficar atento aqui, porque ele pode me colocar para baixo se eu der um chute e tudo mais. Né? Você acha que isso te dá uma vantagem que ele não tem, né?
É, uma leve vantagem, com certeza. Mas, na real, se você ver minhas lutas, não tem, eu acho que só a primeira do contender que eu entro e quedo, assim, de um double leg. Nenhuma luta eu tentei botar o cara pra baixo. Até o Russo, que tentou me colocar pra baixo, eu fiz uma inversão, eu não tentei colocar. Então, eu também não sei como é que tá a cabeça dele com a preta de jiu-jitsu, mas ele ainda não viu em nenhuma luta minha eu tentando colocar os caras pra baixo, porque isso nunca aconteceu tanto assim. Eu acho que eu tive duas lutas na minha carreira, só que eu tava com a estratégia de botar pra baixo. Então, ele vai, eu acho, na real, eu acho que ele vai soltar sim, cara, de verdade. Eu acho que ele vai dar umas boas soltadas. Ele soltou bem com o Gregory faixa preta de jiu-jitsu, bem forte, e ele soltou bem o jogo. Mas eu quero que ele solte sim, tô preparando alguns golpes de encontro, algumas coisas em pé, que ele vai achar que eu vou talvez botar queda, mas tô com a mão bem afiada pra ele.
E como é que você acha que vem a vitória de fato? Você acha que você prova o ponto e ganha dele em pé, ou eventualmente vocês se embolam, vão pro chão e você ou apaga ou ele bate?
Eu acho que tem duas maneiras de acabar a luta que eu vejo bem, bem claro. Na última luta eu falei que ia acabar a luta com a joelhada, mas não imaginei que ia ser desse jeito. Eu consegui dar duas boas joelhadas nele, inclusive a primeira que eu acertei nele, porra, não sei como que ele não caiu. Ele ficou meio tonto até, mas pensei que ia conseguir aquele nocaute, aí ia ser história ali, ia ser, porra, da hora pra caralho. Mas essa luta agora aqui eu vejo ela acabando de duas maneiras. Eu vejo ela acabando com um cruzado meu de direita, eu de canhoto, jogando um cruzado de direita de encontro nos golpes dele. Ele deixa bem bastante espaço naquele ombro esquerdo dele, então esse meu cruzado de direita pode entrar mais fácil. E eu vejo também, cara, eu pegando ele nas costas logo no início da luta, botando ele pra baixo, pegando as costas e finalizando ele também. Se embolar, sabe? Porque às vezes o MMA, cara, na hora que embola, é aí que meu judô faz efeito. Nesse corpo a corpo, esse quadril com quadril, eu já faço isso desde pequeno, então... Não vai ser surpresa colocar ele pro chão, ele vai tentar levantar, já pego as costas e finalizo. Tô treinando bastante essa parte de finalização, que foi um pouco do que eu deixei a desejar na última luta, que acabei não finalizando.
E vencendo essa luta dessa forma, parando um cara que, assim como você, tá em ascensão, o próximo passo é um main event? Tipo, depois de fazer dois com main event, aí é só já mirar um fight night aí de fazer um main event?
Pô, com certeza, cara. Eu tô animadão aí, não quero descer não, eu quero só subir, tá ligado? E na última luta mesmo, eu pedi lá um main event e tal, mas eu sabia que não ia andar, óbvio. Mas eu vou pedir de novo, ganhando essa luta, eu vou falar, ó, já fiz dois com main event, pode me botar no main event que vocês não vão se arrepender. Tem muita gente que quer me assistir lutando e eu tenho um povo aí bem forte, bem forte por trás de mim. Eu sei que a galera quer ver isso aí, quer ver um brasileiro aí no main event, um moleque que tá chegando agora, então eu vou pedir com certeza. Mas também, cara, o que eles botarem, você sabe que, pô, tô lá pra cumprir o trampo, mas fazer um main event seria muito bom. Luta de 5 rounds talvez até case mais com o meu jogo, que é um jogo mais calculado, mais um ritmo assim, mais, vamos dizer, que acaba crescendo aos poucos, sabe? Não é aquele que já começa muito forte nem nada. Então acho que 5 rounds seria perfeito pra mim. Eu já lutei 5 rounds no Future. Foi uma aula de MMA. Foram 5 rounds dominando o cara em pé e no chão. Então eu vou estar pronto para esse main event aí quando chegar a hora, com certeza.
A gente fica por aqui com a edição dessa semana do podcast, agradecendo demais a companhia do Davidson Figueiredo e Caio Borralho, e claro, ao amigo ouvinte pela companhia de sempre. O Trocação Franca vai ao ar toda quarta-feira no Spotify, iTunes, Google Podcast e nas principais plataformas onde você escuta seus programas favoritos. Não se esqueça de compartilhar esse link com seus amigos e fique ligado que na semana que vem tem muito mais. Fui!